Bom dia, ouvintes da Rosário. A nossa conversa de hoje vai voltar para o coronavírus. Faz algumas semanas que eu não tenho falado, então isso muda tudo muito rapidamente, então vou assim dar uma reatualizada nos conceitos que dá para a gente formular sobre a situação, sobre como é que nós vamos fazer daqui para diante. Interessante que essa doença ali, ela de fato, ela põe à prova os organismos e põe à prova os conhecimentos. Às vezes o que parecia verdade numa semana não é na outra, porque é um vírus que apresenta um monte de surpresas. Mas basicamente, afinal de contas, os pontos principais não mudaram, né? O que tem que fazer é a mesma coisa, o tratamento não tem novidade, a vacina é uma possibilidade cada vez mais próxima, mas não é para logo, né? Então temos que continuar cuidando. Mas eu vou só colocar algumas perguntas que o pessoal faz muito e que a gente talvez tenha respostas maiores, digamos assim, do que algum tempo atrás. Então, uma pergunta que se faz assim: quem não tem sintoma transmite? O pessoal pergunta muito isso aí. Você sabe que tem alguns que pegam o coronavírus e não dá sintoma nenhum. Alguns dá leve, dá fraco, mas alguns simplesmente não têm sintoma. A gente faz o teste e eles tiveram e não souberam, não sabem dizer quando que aconteceu, porque não notaram nada de diferente. E isso é importante, porque muita gente com quem a gente convive na sociedade está passando pelo coronavírus, pelo quadro, e não sabe o que está passando. Vai saber se fizer o exame mais adiante, tá? Então, pessoas de convívio diário que têm o quadro sem nenhum sintoma, ou que tem um sintoma muito leve, tão leve que até nem chama atenção. Ah, me deu dor de cabeça, mas eu de vez em quando tenho dor de cabeça. Vai ver que é certo essa mesma dor de cabeça dali. Ou meu nariz voltou a fungar, mas de vez em quando funga. E, ou seja, às vezes é tão leve que se confunde com uma coisa corriqueira, né? Mas muitos não têm sintoma nenhum. Então, entre esses que não têm sintoma nenhum e os que têm sintoma leve, não estão achando que não é nada disso, a gente convive por aí com bastante gente. E aí a questão é assim: eles transmitem? Bom, esses que têm sintoma leve, todo mundo sabe que transmitem, mas os que não têm sintoma nenhum, qual é a questão? Transmitem? Sim, transmitem tanto quanto os que têm sintoma. Tá? Claro que entende-se que quem tem sintomas graves pode ser uma carga maior de vírus, né? Alguém que está lá no hospital grave é mais perigoso para transmissão, sim. Mas transmitem, sim, transmitem de forma integral, digamos assim, o problema, tanto quanto os que estão sintomáticos, tá? Então, esse que é um problema muito sério, porque a gente não tem como saber também. É claro que no começo, bem no começo, as pessoas já têm o vírus, elas já transmitem e não têm sintoma, e depois elas passam a ter, né? Bom, então temos um terceiro grupo. Tem os que passam sem sintoma nenhum, tem os que passam com sintomas leves e não dão bola. Acho que não é o coronavírus, não vão dar bola. E tem os que até vão ter sintoma, mas estão naqueles dias iniciais ou ainda não aconteceram sintomas. Esses também transmitem. E esses também a gente convive com eles, na verdade, de um jeito ou do outro. Eu convivo por questões profissionais, eu sou médico, né? Outros convivem em lugar de trabalho. E outros convivem na rua onde não precisa. E aí que eu quero chegar. Como a vacina vai demorar um pouco, o que nos resta são os cuidados, os de sempre. Isso não mudou nada. Máscara, distância e, se possível, não andar na rua. Andar só porque precisa e não parar para conversar com ninguém. E é só a gente ver no sábado, domingo à tarde, nas ruas das cidades. E aí a gente vê o que está acontecendo, pessoas sem máscara parando para conversar, se juntando, às vezes fazendo festa e evento. Isso não pode acontecer. Porque assim, a gente sabe que houve um problema grande com o comércio, com a indústria, com a produção, né? Então, de alguma maneira, isso até a gente tem conseguido administrar, manter o comércio aberto, manter as coisas, o pessoal que vende alguma coisa aberto, nem que seja agora o delivery, quer dizer, por encomenda, né? O pessoal até ele entrega ou entrega, mas de qualquer maneira tem alguma forma de administrar restaurantes, sentar distanciados, né? Mais distanciados, com cuidados. Sim, dá para conviver com isso aí. Então, a economia não precisa parar. O transporte continuando, a indústria andando, o comércio andando, quem tem alguma coisa para vender, conseguindo vender, o profissional que faz algum serviço conseguindo trabalhar, sim, com os devidos cuidados. Tá? Acho que, de fato, já chegou um pouco momento que a gente tem que fazer a coisa andar, a economia não pode parar, sim. Mas a festa pode parar. Tá? O lazer, infelizmente, tem que ser modificado. O lazer de se encontrar na rua e se abraçar entre amigos tem que desaparecer por um tempo. Tá? É aí que está havendo uma baita de uma cadeia de transmissão, uma baita de uma corrente de transmissão. Se vocês veem pessoas assim, na rua das nossas cidades, aqui de Serafina, por exemplo, no centro, ou na rua Miguel Socolo, ou outras por ali que a gente vê, alguns bairros que a juventude se reúne. Mas imagina a turma que está na rua, ao longo da rua, aqui vários grupinhos. Aí imagina que tem uma corrente, e cada elo da corrente é um conjunto de vírus que estão se propagando. Tá? Existe toda uma linha de transmissão de vírus por aí, e sempre vão cair onde não deve, ou seja, pessoas frágeis, que vão ter sintomas graves, que vão sofrer, que vão correr risco de vida, que vão internar no hospital, que vão custar caro para o sistema público, que vai deixar, talvez, de dar alguma outra coisa importante mais adiante por causa disso aqui. Tá? Então, é muito sério. E os cuidados continuam os mesmos, então, máscara funciona desde que todos usem. A minha máscara protege quem está na minha frente, e a máscara de quem está na minha frente me protege. Esse é o principal modelo de funcionamento da máscara. É claro que ela protege em parte quem está usando, mas não muito. Ela protege bem quem está na frente, ou seja, a minha máscara protege quem está na minha frente muito bem. Então, se todos usam, um protege o outro. Então, hoje usar máscara já é uma questão de educação, tá? É educação, as pessoas por aí já estão se irritando quando vem alguém sem máscara. Tá? Estão achando que as pessoas são mal educadas. As pessoas estão mal intencionadas até. Eu já tenho bater discussões, às vezes, por aí, ou gente assim que fica louco para dizer alguma coisa e cala a boca. Então está assim. A maioria das pessoas já tem um entendimento que quem está usando máscara está cometendo alguma coisa grave contra a sociedade e não usa. Tá? Tem que usar. E tem que se distanciar. Então, a ideia é assim, vai trabalhar? Sim, o trabalho precisa, faz o que tem que fazer, né? Aí tem que ver a questão da escola, como é que fica, né? Umas coisas necessárias. Mas o que não precisa, tipo, ir para a rua? Não ir mais, até não passar a epidemia. Se o pessoal desse uma murchada na atividade social, ou seja, parasse toda a atividade social e ficasse só a atividade profissional, ou o que é necessário, vocês iam ver esses números cair rapidamente. Tá? Rapidamente, a ponto de que talvez, antes da vacina, a gente já pudesse começar a se soltar, então sim, viver em sociedade de novo. Mas assim como está, só a vacina vai permitir. Tá? Isso com muito estrago que vai acontecer até chegar a vacina. Bom, e a vacina como é que anda? Graças a Deus está andando bem. Mas assim, não é para já, certo? Uma que está muito adiantada, talvez a mais adiantada do mundo, é a Pfizer. Só que no Brasil, por exemplo, a Pfizer ofereceu para o Brasil não comprou por enquanto, talvez esteja em negociação, eu não sei. Mas a Pfizer, então, está muito adiantada, mas o Brasil não está com previsão de comprar vacinas da Pfizer. Porém, o Brasil está com previsão de comprar da Oxford e também da Sinovac, que também estão bastante adiantadas. A Oxford, que é uma empresa, afinal de contas, que junto com o laboratório AstraZeneca está bastante avançada na pesquisa, ela está fazendo um trabalho grande no Brasil também. Tem 5 mil voluntários recebendo vacina aqui no Brasil da Oxford. 9 mil da Sinovac. E tem mais pesquisas por aí andando. Então, a ideia deles é até o final do ano ter alguma coisa. Mas a vacina em massa é para o ano que vem. Então, alguns grupos vão conseguir neste ano. Mas se a gente quer ficar tranquilo, nós vamos ter que paciência e esperar até o primeiro semestre do ano que vem. Isso não der uma zebra. Parece que não. Zebra parece que não está acontecendo. Né? E uma coisa interessante é que a primeira análise de 44 mil voluntários da Pfizer, essa que por enquanto não vendeu para o Brasil ainda, a primeira análise vai ser domingo, dia 27. Eles vão analisar, assim, pegar um painel e ver, expor o resultado. Tanto por cento e assim, em números, né? Então eu estou muito curioso para ver, porque domingo vai ser publicada a primeira análise. São quatro análises. A primeira é domingo já. Então aí vamos ficar com o coração nas mãos para ver o que vem esse resultado da vacina da Pfizer. Se essa der certo, a gente entende que as outras também não tem porque não dá certo, né? Então tem outras que também estão avançadas, que serão as que virão para cá. Mas sim, tudo indica que dá certo. O laboratório Oxford, da Universidade de Oxford, suspendeu aí na outra semana por um tempo, porque alguém adoeceu e os caras quiseram saber se foi pela vacina. Mas pelo que você sabe, não foi. De tantos, um tem uma, pode ter alguma situação de doença séria, né? Foi o que aconteceu. Mas pelo que eles avaliaram, não foi por causa da vacina que essa pessoa adoeceu. Então a vacina continuou. Isso acontece sempre nas vacinas, nas pesquisas sérias. Então temos a esperança da vacina já bastante concreta, mas não é para logo. Se vier ainda este ano, vai ser circunstancial. Alguns grupos, algumas regiões que vão receber a vacina mesmo é para o ano que vem. Tá? Então, turma, infelizmente o que tem que ser feito, que seja feito, mandar na rua, eu acho que não é época, tá? Quem está andando na rua agora, andando pura e simplesmente, está mostrando que não é um ato de baixa civilidade. É um ato de desrespeito aos cidadãos nessa fase. Tá? Ah, eu tenho que ir para tal lugar. Sim, vai. Né? Vai de máscara. Procura não parar para conversar, abana. Tá? E faz o que tem que fazer. Com os cuidados tem que ser feitos. Tem que ir no mercado? Vai. Ah, felizmente o mercado está administrando, está conseguindo se manter aberto. Né? Tem trabalho, vai. As fábricas estão fazendo o possível também para manter da melhor maneira. Já que não pode parar, está andando. Né? Mas estão fazendo o tema de casa, como se diz. Tá? O cidadão que está cansado pelo fim de semana, pelo trabalho da semana que não está fazendo. Entenda-se. Entenda-se. Pensa. Trabalha a semana inteira, no fim de semana tem que ficar recluso. O que é isso? Né? Nós não diz recluso, vai para um lugar e não tenha ninguém, não fica se encontrando, isso que a gente diz, tá? Mas a rua de fato é um lugar que deveria ser evitado ao máximo, tá? Não ser para necessidade, porque na rua, claro, o vírus não está voando por ali, mas a rua é um grande fator de contaminação hoje, pessoas na rua se encontrando, isso é um grande fator que faz com que esse vírus, que já devia ter tido uma queda grande de presença, ele ainda está muito ativo, matando gente, inclusive, o Brasil está se aproximando de 140 mil mortos, né? E ainda ele tem muito para judiar. Então, algumas poucas coisas dá para fazer e elas funcionam, como essas que eu não vou repetir mais uma vez, e é o desafio que eu deixo, turma. Vamos cumprir as normas sanitárias, que a gente vai ver a curva de queda desse vírus acontecer logo, tá? Se nós começar a cuidar hoje, daqui a 14 dias, o vírus começa a cair rapidamente. Senão ele vai se prolongar bastante tempo. Uma queda lenta, mas ele vai se prolongar. Vou ficar por aqui. Desejo a todos uma boa quinta-feira e um bom fim de semana que está para vir.